8:30, Arthur Lemos Júnior. Secretário, bom dia.
Bom dia, Zealdo, bom dia, Jurandir, e bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba.
Antes de mais nada, sucesso nessa nova empreitada, secretário.
Muito obrigado. Preciso de toda a energia aí para somar a nossa, porque a gente sabe que o desafio ele é importante aí para que a gente tenha um futuro bom para o estado.
Para quem não acompanha assim com profundidade, na verdade já estavas na estrutura do governo, só está trocando de pasta agora, né?
Isso mesmo, eu estava como secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, né, desde o início do governo, tocando a pasta então na frente do carro-chefe. Nós tivemos a oportunidade de conversar aqui na Rádio Guaíba sobre as privatizações das companhias, esse acho que foi um dos temas que foi tratado por lá. E aí agora com essa alteração e a definição, convite do governador do estado, então migro aqui para a Casa Civil, chefiar e ter uma interlocução maior com o parlamento.
Era o Otomar antes, né?
Isso, era o secretário Otomar Vivian, que estava desde o início do governo.
Que também é uma figura conhecida de todos. Secretário, qual é o maior desafio nesse início de exercício, que é o ano de 2021, para a Casa Civil?
O maior desafio que eu tenho muito presente, né, e por ter passado pela Casa Legislativa, primeiro, claro, é dar continuidade ao trabalho do secretário Otomar, que fez um belo trabalho, consolidou um caminho, um diálogo com o parlamento, mas é trabalhar incessantemente para ampliar esse debate e conseguir fazer com que os deputados que compõem a base e também os deputados que não compõem a base tenham a capacidade e a condição de ampliar e abrir as portas, né, abrir mais ainda as portas do diálogo com o Poder Executivo naquilo que o governador já no início da sua gestão mencionou, que o Poder Executivo é um proponente de pautas, né? Ele propõe as pautas, mas quem discute efetivamente, quem debate, quem avança e quem vota, né, se nós vamos seguir aquela pauta e por qual caminho vamos seguir, é o parlamento. Então acho que o grande desafio é nós ampliarmos esse debate. O que eu tenho dito, né, é a melhoria marginal. O que é a melhoria marginal? É nós melhorarmos 1% em cada frente, porque são muitas frentes que são conduzidas pela Casa Civil, é melhorar 1% em cada frente. 1% pode parecer pouco, mas a soma desses 1% em cada frente, a gente, ao final do resultado, a gente tem aí uma expressiva melhora aí na atividade dessa casa política.
São 7 projetos de lei com pedido de prioridade na tramitação?
Isso, 4 deles três deles, na verdade, já estavam tramitando, um também já estava, mas que teve que ser retirado para atualizar a tabela, que é a Previdência dos Militares, e outros 3 que são no sentido, porque neste início já, né, com regime de urgência, foi já iniciado, o governador foi até o Parlamento Gaúcho, conversou com o presidente Gabriel Souza para abrir esse espaço, antes, inclusive, da mensagem de abertura do ano legislativo, para apresentar que são projetos de lei que visam atualizar e adequar as legislações já aprovadas às situações que aconteceram aí no ano de 2020, devido à pandemia principalmente. Temos aí a atualização da lei gaúcha do regime de recuperação fiscal. No ano passado, modificou a lei federal, tiveram alguns artigos, algumas incisos e tudo mais que foram atualizados e precisa ser atualizada na nossa lei, que já foi aprovada. Uma atualização da lei de diretrizes orçamentárias, da mesma forma, tivemos aí uma melhora na economia, tivemos também a questão da aprovação, da prorrogação das alíquotas, que foi muito importante e será muito importante para que a gente consiga manter a qualidade dos serviços que estão sendo prestados para o cidadão. E eu quero que os ouvintes entendam que quando a gente fala na melhoria da qualidade que está sendo prestada ao cidadão, a gente sabe que a gente tem muito a melhorar e esse é o nosso objetivo, buscar sempre a excelência na prestação de serviços. Tem também a questão aí de indenização do 13º, e aqui é interessante, é importante, porque no passado se encaminhou o projeto da questão do empréstimo do 13º, e aí tem a remuneração. O governo federal menciona a isenção do IOF, depois retira a isenção do IOF, e aí ao final do exercício volta com a isenção do IOF. Só que nós temos que aprovar mediante lei, foi aprovada a lei e agora a gente precisa fazer uma correção de rumo. E aí as outras 4, que são a Previdência Militar, as taxas de serviço do GP, que vão criar 2 novos serviços para o GP, eu acho que isso é importante, sempre na busca da qualidade da prestação de serviço. Um item lá da legislação de concessões rodoviárias, para prever que tenha outorga nessas concessões que nós estamos trabalhando, que o ano passado tivemos a primeira e esse ano sob o comando do secretário Busato, nós vamos avançar, e também uma atualização na lei anticorrupção do Estado.
O que que é a outorga? Eu vou passar para o Jurandir, mas só para a gente ir esmiuçando isso, o que que é a outorga?
A outorga, aqui hoje, a nossa lei de concessões, ela prevê o seguinte: quando a gente faz todo um trabalho, uma modelagem de uma concessão de rodovia, ela, única e exclusivamente, ela pode ser encaminhada para a menor tarifa. Tem um exemplo muito bom e salutar, que funciona muito bem, que é o que o governo federal vem conduzindo, que você faz um híbrido de menor tarifa com outorga, ou seja, o valor que o privado pagará ao poder, ao governo do Estado, na contrapartida de assumir aquela concessão de rodovia. Isso faz uma equalização, evita descompasso, de dependendo de uma região onde você tem um polo rodoviário que tem um fluxo intenso de veículos, você tem uma tarifa baixa, e aí você vai para um outro polo que não tem um fluxo de veículos maior e acaba tendo uma tarifa um pouco elevada. Então você consegue equilibrar, prevendo a questão da outorga, você consegue equilibrar para que regiões não tenham essa disparidade na tarifa das concessões, que é um caminho que nós vamos seguir. Muito escutei, muitos, e também sou um entusiasta desse ponto, que a gente sempre fala, né? A gente prefere efetivamente pagar um preço justo por um pedágio, mas pelo menos trafegar numa rodovia onde a gente tem qualidade no asfalto, onde a gente tem toda uma prestação de serviço atrelada, todo um serviço associado em benefício ao usuário da rodovia.
Jurandir Soares.
Secretário, parabéns por sua nomeação. O senhor está agora numa a secretaria que está ali ao lado do governador, e como tal, essa secretaria tem dentre as suas atribuições, e talvez assim até a mais importante delas, que é a articulação política do governo com o legislativo. Como o senhor pretende desenvolver esta articulação?
Justamente, Jurandir, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes dessa casa política, que eu digo, e lá enquanto na Secretaria de Meio Ambiente, lá ela é uma secretaria técnico-política, porque todos nós tratamos de política, a vida da gente é inerente, a política é inerente à nossa vida, mas também temos, aí a Casa Civil é o contrário, a Casa Civil é político e sim é técnica também. E é aqui que nós queremos ampliar o foco, e toda a equipe vai estar trabalhando nesse sentido, para fazer com que nós consigamos entregar para os parlamentares aquilo que o Poder Executivo tem como sua função, que é executar. Então, eu tenho conversado com os deputados da base, essa aproximação com os nossos deputados que têm sido parceiros aí na Assembleia Legislativa, nessas pautas que nem sempre são as mais fáceis de mostrar e de apresentar para as suas lideranças, mas a gente quer aproximar da nossa base, levando a eles as entregas que o governo do Estado vem desempenhando desde o início da gestão. E esse ano de 2021, a gente pretende aí ter já a maturação de muitas políticas públicas que foram iniciadas em 2019 e que agora iniciam as suas entregas. Ainda com o cacuete de um reflexo da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, por exemplo, esse ano teremos aí entregas de redes trifásicas no interior, onde vai permitir que o pequeno produtor possa ampliar sua produção com energia de qualidade. Recurso do governo do Estado, recurso público, que, claro, privado pela arrecadação de impostos, mas que está se revertendo em qualidade de serviço para que depois, então, o cidadão, e nesse caso o pequeno produtor, possa ampliar sua produção, e isso vai o quê? Reverter também numa maior arrecadação, fazendo com que a gente consiga equalizar aquilo que nós vamos ainda neste ano discutir, né, que é o ajuste tributário. A gente precisa discutir, continuar discutindo, o parlamento, nós vamos conversar incessantemente para buscar uma solução, um denominador comum entre o desenvolvimento econômico pós-pandemia e efetivamente não colapsar os serviços prestados ao cidadão, porque daí seria muito, muito prejudicial. Seria do lado contrário, imagina se nós estivéssemos passando esse período de pandemia já nesse ano 2020, com a condição de repasses atrasados para os hospitais e tudo mais, o que era uma realidade que acabou se corrigindo através aí daquela tão falada frase do governador, mas que é a realidade. As pessoas precisam entender que é a adequação do fluxo de caixa.
Estamos entrevistando o Arthur Lemos Júnior, o novo secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Eu estou olhando aqui o capítulo 2 dos contratos de refinanciamento com a União, e lá no parágrafo diz que o prazo para adesão é... eles alteraram o artigo de uma norma anterior. O prazo para adesão é 1º de julho de 2016 ao regime de recuperação fiscal. Nós não temos muito tempo para muito debate em relação a esse tema, sob pena de perder o prazo de adesão ao programa do governo federal.
É importante o que você mencionou, Zealdo, porque a questão é a seguinte: o regime de recuperação fiscal já vem sendo discutido desde o ano de 2017, que ele vem conduzindo, se aprovou a legislação aqui no Estado. E por que que, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual o regime de recuperação fiscal, a atualização da lei estadual, aparece agora nesse primeiro lote de projetos que nós precisamos aprovar. Porque tiveram alterações na lei federal, precisamos atualizar. São questões que o cidadão ele pode ter certeza que são atualizações que foram discutidas no Congresso Nacional e que a gente, muitas delas, a gente já estava adequado, mas algumas não. Então, que a gente precisa fazer essa adequação. E sim, precisamos ter essa discussão. O secretário Marco Aurélio tem sido um soldado importante nessa frente, porque realmente nós precisamos aderir ao regime de recuperação fiscal, mas é importante que a gente tenha pleno conhecimento que a adesão ao regime de recuperação fiscal não é a solução de tudo. Porque se nós olharmos, a gente já não paga a dívida com a União devido a uma liminar no STF. Então, em tese, um dos benefícios do regime de recuperação fiscal nós já usufruímos, que é o não pagamento. Então, mas mesmo assim precisamos aderir, por quê? Porque a liminar ela é um instrumento, ela é uma decisão jurídica e que ela está mantida muito calcada, a decisão do ministro Marco Aurélio é muito calcada na intenção de que as partes estão discutindo e negociando essa adesão. Este ano vai ser muito importante, por isso a importância da gente aprovar a atualização da lei do regime de recuperação fiscal. Vamos discutir com o parlamento, vamos debater todos os itens, aí item a item do que nós vamos assumir de compromisso para agora o que será de 10 anos, antigamente era de 3 mais 3, né? 6 anos, agora pode ser até 10 anos o prazo dos benefícios que o regime de recuperação fiscal pode trazer.
Melhorou bastante.
Melhorou, mas é importante, melhorou a gente conseguir diluir isso ao longo do prazo. Mas é importante, volto a dizer, o cidadão, a cidadã gaúcha, trazer um pouco para a sua realidade. É o seguinte: eu tenho uma dívida e o que nós vamos estar fazendo é, na verdade, alongar essa dívida para que ela não recaia toda em um determinado momento que pode inviabilizar os dias atuais.
Desses 7 projetos, qual é o que será mais polêmico para conseguir uma aprovação?
Eu acho que até como reflexo do que teve discussão do ano passado, a gente acredita que teremos que ter um aprofundamento e um esclarecimento maior na previdência dos militares. Mas aqui é importante, o governador, quando propõe uma alteração dessa ordem, a gente sabe que mexe com a vida das pessoas. Nós temos um respeito muito grande pela categoria, pelos militares, mas é importante também nós trazermos à lume que o ano passado foi feita uma reforma. Já no início, em 2019, foi feita uma reforma administrativa e também previdenciária, onde os civis estão hoje pagando e seguindo uma lógica de uma alíquota progressiva, tal qual nós que somos, seguimos pelo regime próprio do INSS, também seguimos nessa lógica. O que está se propondo aqui, efetivamente, é nada destoar do que é cobrado dos civis. E a gente busca aqui um pouco minimizar e buscar um equilíbrio atuarial para que não tenhamos problemas no futuro, mas da mesma forma, é importante que a gente diga, ainda que a gente busque a simetria neste ponto, há alguns benefícios pela atividade que os militares desenvolvem, a gente sabe da importância, onde eles têm alguns pontos que são diferentes do civis. Mas a alíquota, essa sim a gente precisaria equalizar com os civis, da importância para que a gente não tenha uma assimetria que possa aí causar uma cisânia entre os servidores, todos eles servidores do Estado. A gente tem convicção que esse projeto que foi encaminhado, e é isso que a gente vai dialogar com o Parlamento, estou pedindo tempo para que a gente possa apresentar todos os elementos, sejam eles técnicos e jurídicos, que demonstram que é constitucional sim as alíquotas progressivas, e mais, ele tem 96% das pessoas que são atingidas, elas têm benefícios, ou seja, a gente consegue equalizar essa pirâmide visando equilibrar. Aquele que ganha menos, ele consegue equalizar. Aquele que tem um suporte maior vem buscar equilibrar essa pirâmide.
Em que ponto o regime previdenciário dos militares difere dos civis?
Hoje ele paga uma alíquota única, né? Com a aprovação da lei dos civis, ele teve uma escadinha, que ele parte de 7,5% e vai até uma alíquota efetiva de 16,58%. Agora o percentual aqui pode me fugir, mas eu disse aqui, estou pegando que a alíquota máxima efetiva seria 16,78%. Isto hoje ele difere. Mas a gente veja, né? Vejamos que a progressividade da alíquota é justamente para buscar um respeito e uma equidade dos diferentes patamares salariais que nós temos. Você cobrar uma alíquota única de todos, você acaba sendo onerando somente de uma forma direta. Então, quando a gente traz aqui essa progressividade de alinhamento com os civis, que vai dessa alíquota de 7,5% até a efetiva de 16,78%, é justamente para que aqueles que tenham condições. Também não é nada fora da curva que vai inviabilizar a vida dos militares e tudo mais que tem essa condição, mas é justamente para equalizar essa pirâmide, fazendo com que a gente também tenha simetria com a previdência do civis.
Jurandir.
Secretário, o senhor falou aí sobre a concessão de rodovias. Qual é o projeto do governo para essa concessão de rodovias e, inclusive, qual é o projeto também para a EGR nesse contexto?
Bom, primeiro, Jurandir, a questão da construção das rodovias, nós já na campanha havíamos mencionado, quando o poder público tem dificuldade para fazer os seus investimentos, ele tem que buscar parcerias junto ao setor privado para que a gente consiga canalizar investimentos robustos que o setor retorne em serviços prestados ao cidadão. Então, a gente tem um lote, o primeiro lote foi da RS 287, que foi leiloado ano passado, no final do ano passado, na B3, né, na Bolsa de Valores, e esse ano aí o secretário Busato está conduzindo outros lotes, são mais de 1.000 quilômetros de rodovias que serão encaminhados à concessão. São vários polos rodoviários aqui no estado do Rio Grande do Sul e muitos deles têm posicionamento da EGR, muitos desses quilômetros são da EGR. E nós vamos seguir efetivamente com toda a cautela, transparência, para que a gente conduza a EGR naquilo que nós propusemos, que é efetivamente ela deixar de atuar nessas rodovias que passarão a ser concedidas ao privado.
Ah, então gradativamente vão retirar a EGR desse processo.
Gradativamente ela está, então, deixando de prestar esses serviços nesses polos rodoviários que passarão à iniciativa privada. Sabemos que por uma parcela poderia ter um intento de dizer, por que não se fez mais rápido ou retirou simplesmente. A gente não pode fazer também dessa forma, visando não haver colapso aí na prestação de serviço. Tem lá hoje, a GR tem atendido, tem ambulância, tem prestação de serviço, tem uma adequação aí, as rodovias estão sendo mantidas, mas a gente precisa fazer essa transição e vamos fazer isso com certeza ao longo desse ano.
Essa 287 que o senhor se referiu é Tabaí, Santa Cruz?
Isso mesmo, que chega até Santa Maria.
Que nós teremos aí a licitação, então, para todo esse trajeto, Tabaí até Santa Maria.
Isso mesmo. E aí, então, dentro desse projeto, nós teremos a duplicação desses trechos, dentro do prazo da concessão, vai agregar aí muito a ampliação e a possibilidade de redução de custo logístico, né, do nosso setor produtivo, e também o nosso cidadão poder trafegar aí com segurança e tranquilidade numa rodovia adequada.
O governo mandou também lá para a Câmara um projeto alterando a indenização a ser paga aos servidores estaduais do Poder Executivo ao longo de 2021 sobre parcelas do 13º salário de 20. O que é exatamente isso aqui que estamos falando?
Não, justamente, essa aqui, Zé Aldo, é interessante, foi essa que eu mencionei, o quanto a gente às vezes tem uma certa movimentação. O que acontece? O governo do estado encaminhou, o governo do estado não conseguiu, não tem recurso suficiente para adimplir o 13º à vista, então ele buscou esse parcelamento, as pessoas poderiam buscar esse recurso parcelado, e aí o estado então pagaria ao longo do ano, remuneraria esse empréstimo buscado com um percentual de correção. Ocorre que dentro desse 0,87 e depois foi para 1,22% de remuneração, o governo federal tem o IOF. O governo federal, então, quando veio o projeto de lei, o governo federal disse o seguinte: olha, não terá, manteremos a isenção do IOF. Então veio com 0,87. Aí, passado algumas semanas, o governo federal disse: não, vou retirar a isenção do IOF a partir de tal data. Aí tivemos que alterar o projeto de lei no final do ano passado para que ele viesse, então, com 1,22 e o servidor não tivesse prejuízo, né? Perca desse recurso, porque ele pagaria, então, o IOF. o projeto de lei foi aprovado. E no dia seguinte da aprovação, ou na verdade não da aprovação, no dia seguinte da sanção do governador do estado, o governo federal diz: não, voltarei com a isenção do IOF, retirando o percentual, então caindo também para 0,87. Então o que nós estamos fazendo? Estamos corrigindo, retirando este IOF que constou na tabela, porque o governo federal até então estava retirando a isenção, e com a retomada da isenção estamos apenas corrigindo essa distorção, mas que foi nos exigido esse esforço diante dessa modificação aí do governo federal, que aconteceu no final do mês de novembro e mês de dezembro. Foi muito dinâmico. Tem isenção do IOF, não tem isenção do IOF, depois volta a isenção do IOF.
A notícia dá conta que há uma economia anual da ordem de milhões.
Justamente, porque o que acontece? A gente precisa remunerar, mas remunerar adequadamente, né, aos servidores que buscaram empréstimo do 13º. Então, se nós não corrigirmos essa alíquota, nós vamos remunerar em um valor superior ao que efetivamente foi cobrado, porque não tem essa alíquota do IOF incidente. Então essa correção visa evitar, e claro, corrigindo isso a gente vai ter aí uma economia do que estava previsto. Então é importante, claro, essa isenção, que daí a gente não tem esse desembolso, já que pagamos o 13º parcelado.
Para a gente concluir, secretário, estamos falando de os cofres do Estado terem lá uma certa economia, e os cofres do cidadão, o bolso do cidadão. Aquela taxa que é cobrada pela emissão do documento de circular do veículo e que agora é virtual, como é que vai se acertar isso?
Perfeito. O governador, quando foi à Assembleia Legislativa, conversou com o presidente e com os líderes dos partidos, mencionou: estamos estudando para que agora, a partir da segunda quinzena de fevereiro, a gente tenha um projeto de lei que encaminhemos à Assembleia Legislativa, visando corrigir e atualizar as taxas para uma realidade. É importante que a gente tenha em mente, a gente não tem fechado ainda o valor, a equipe técnica que está trabalhando, a equipe do DETRAN, a equipe da Segurança Pública, pelo nosso secretário e vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, mas é importante que as pessoas entendam que a taxa, ela remunera um serviço, e a gente tem que adequar essas taxas ao serviço que é prestado. Com certeza que a emissão, a impressão, ela seguiu uma lógica, e agora ela segue a lógica do digital. Não quer dizer que isso não tenha um custo incidente, ainda terá um custo, mas com certeza será menor do que é cobrado hoje. A gente pede aí um período para que na segunda quinzena de fevereiro a gente possa encaminhar para a Assembleia Legislativa, estarão lá postos os valores que serão cobrados, e a gente pode aí debater e discutir com os parlamentares e com a sociedade o valor que novo, atualizado, que será cobrado. Eu, como cidadão, posso mencionar, paguei o IPVA antecipado, tive essa condição por graça, mas não paguei a expedição, né, deixei esse valor em aberto até ter essa definição.
Muito bem. Secretário Arthur Lemos Júnior, o novo chefe da Casa Civil do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, desejamos sucesso para o senhor nessa empreitada, nessa nova função. É um papel bastante importante para o andamento das coisas do governo. Desejamos sucesso e que seja bem sucedido nisso aí, para o bem do próprio governo, mas especialmente para o bem do Estado, porque essa interlocução que é feita normalmente pelo homem da Casa Civil, pelo chefe da Casa Civil com o parlamento, ela é elementar, às vezes para dar certo e às vezes para travar, por falta de capacidade de interlocução, pode trancar na Assembleia a aprovação de algum projeto que possa ser importante para a sociedade e para o próprio governo. Então, sucesso nisso tudo.
E a responsabilidade de substituir uma pessoa que foi muito importante nesse cargo, que foi Otamar Viviano.
Até agora o governo praticamente aprovou tudo que quis, eliminou a oposição, o que era muito difícil nos governos anteriores, e esse governo tem conseguido isso. Então a missão do secretário é uma missão bem importante. Sucesso aí, secretário. Muito obrigado, muito bom dia.
Agradeço, Zé Aldo, Jurandir, estou sempre à disposição da Rádio Guaíba. Só faço aqui um adendo de que, não é que o governo tenha conseguido aprovar tudo o que quis, mas conseguiu obter dentro do parlamento eco e compreensão de que as pautas eram importantes e que foram aprovadas efetivamente pela compreensão dos parlamentares dessas alterações. Sei da responsabilidade, sei o quão importante é, e Zé Aldo, você mencionou uma coisa com muita propriedade. Se o governo vai mal, ok, perfeito, para alguns pode ser positivo, mas quem paga por isso é a sociedade. Por isso que a gente vai trabalhar incessantemente para que o governo continue dando certo, e que está dando certo, e que a gente tenha aí uma sociedade e um estado próspero para a pós-pandemia. Um grande abraço.
Ok, muito bom dia. Eu vou fazer...